finalmente conseguimos chegar aqui, os caras nem sabem. Estamos aqui finalmente gravando Keeping Up with the Pop, depois de muitas batalhas e uma entrevista, né, com o diretor da Colmeia, que a gente vai colocar no final do podcast, imagino eu, o Fanny que vai fazendo, o Fanny que escolhe, o Fanny que é o nosso escolhe, se bota no início, no meio ou no final.
Eu sou o ditador daqui.
Então, estamos aqui com o Fanny Box, nosso querido, o cara da TI, né, o cara da TI do áudio, tô brincando. Também estão aqui com a gente a Miriam Spitzer, depois de uma temporada na Inglaterra, com sua vida glamourosa. Ela inveja a realeza britânica, mas na verdade ela tem uma vida melhor que a deles, porque ela é livre, mas ela tava a trabalho, então não foi tão legal assim.
Foi muito divertido, mas eu de fato invejo a rainha, gostaria de ser amiga dela. Elizabeth, me chama para um chá.
A mulher não pode comer um chiclete numa coisa pública. Ai, ai. Não pode comer um Trident Max. Também está aqui com a gente. Está aqui com a gente aqui, nossa estrela móvel, né? Imagino eu que vai ter participações esporádicas, porque Juju tem uma vida agitada. Juju Macena, ela mesma, Juju Macena está aqui com a gente. Que é de casa, né? Ela é de casa.
Que coisa boa, tô muito feliz em voltar e se vocês me quiserem, eu vou estar aqui toda semana.
Ótimo,
tá marcado.
A gente te quer, Juju. A gente te quer, a gente te quer, aparece.
A gente quer, a gente só tinha medo que não fosse verdade e o Cosmo estivesse nos mentindo.
Eu vou falar a verdade para os nossos ouvintes. Por muitas semanas o Cosma jogou um boato de que a Juju participaria desse podcast e a gente ficou muito animado, mas é que a vida já nos queimou tantas vezes, né, Fanny, que a gente aprendeu a não
ligar experiências. O trauma foi muito forte. E semana após semana, o Cosma vinha com essa teoria. E daí eu comecei assim, caralho, será que o Cosma tá, tipo, falando sozinho enquanto tá drogado?
A gente achou que fosse um fruto da imaginação do Cosma.
Ai, gente, eu vou pedir desculpa, porque realmente eu queria ter entrado antes, mas... normalmente é outro dia da gravação, né? E toda semana tinha alguma coisa, entendeu?
Verdade.
Mas
verdade.
Agora foi.
Agora eu começo pra sempre.
Vamos começar exatamente. Na pauta já, porque estamos na loucurada. A gente teve um podcast que parou o Brasil essa semana. Um podcast de investigação que começa do jeito que as pessoas mais gostam. As pessoas que consomem esse tipo de vídeo, as pessoas mais gostam desse tipo. Assim, começa com uma história estranha, e aí vira uma história mais estranha e desenrola pra uma história mais bizarra ainda. Que é a mulher da casa abandonada, né? Uma mulher de uma mansão abandonada no meio de Higienópolis, um bairro extremamente rico de São Paulo, que vale milhões e milhões de reais, está lá apodrecendo, um fedor absurdo. E de vez em quando aparece na janela uma mulher com uma cara toda branca, empapada de hipogloss, e ninguém sabe o que está acontecendo ali. Claro, ninguém sabe. Quem passa ali na frente, porque os vizinhos todos conhecem muito bem a história dessa mulher que saiu fugida dos Estados Unidos depois de, por 20 anos, escravizar uma empregada doméstica. Ela e mais o seu marido, que é um engenheiro extremamente foda, porque, né, imagino eu, porque os caras quiseram ele antes e depois da prisão. Ele faz coisa pra satélite, analógica, deve ser uma coisa que um ou outro fazem. E aí essa história foi pega, né, existe há muito tempo, saiu em 2000 no Fantástico, mas o repórter da Folha lá foi lá e fez. A Miriam falou que tu gosta dele, né, Miriam?
Oi, do podcast eu adoro.
Do rapaz da Folha. O Colette, alguma coisa assim. Ele fez.
Chico Felice.
Eu lembrei do Chico.
É Francisco, cara, né? É Chico Felice.
Uhum. É que ele usa o Chico, Maratá, né? Como...
Sim.
Vou ter que maratar uma hora e meia de indo, uma hora e meia de volta. Botei o primeiro episódio, eu e a Mika, a gente foi ouvindo assim, ó, não passou, o tempo não passou. Assim, quando a gente chegou, já tava em maratá. Então, a gente queria só pegar o carro de volta pra ver
mais. É muito bom. Ele me lembra o caso...
Eu ouvi o último episódio disponível hoje.
Muito bom.
Porque é toda quarta. Muito bom. É, o Fanny tinha postado e realmente é o melhor episódio, assim. Porque até, tipo, algumas pessoas querem ouvir o podcast e não querem perder, pelo menos, assim, quem descobriu hoje, tá ouvindo a gente aqui e falar, quero saber desse podcast e não quiser perder a linha de não quiser perder a opinião nas rodinhas de amigos, pode ouvir só o último episódio, o Outras Tantas Mulheres. Que já entende um pouco de tudo e traz informações, acho que bem preciosas e chocantes, assim, sobre o Brasil, sobre essa relação com as empregadas domésticas, né?
É verdade.
Eu gosto muito dessa abordagem de podcast, tá ligado? Do sentido, assim, de... Ah, é, na real, assim, são grandes matérias especiais, né? Que eles dividem em episódios, assim.
É o jornalismo investigativo, né?
É. Uhum. Quem fez jornalismo na faculdade sempre tinha aquela cadeira merda de doc, de documentário, tá ligado? Uhum. E daí é basicamente tu faz um trampo de cadeira de merda de doc na faculdade, só que em podcast e com força de vontade, que é o que a gente não tem quando a gente é jovem, né, fazendo faculdade.
Verdade.
Eu fiz verdade. Cadeira de podcast, tinha.
É?
Teve? Uhum. Caraca, fez na SPM? Eles são mesmo?
Não, foi na Famecos, mas eu fazia RP aí. E daí já se falava, antes dos jornalistas descobrirem os podcasts, mentira. Mas antes disso. De chegar aqui, já se falava disso, porque era uma coisa de bem de RP mesmo, assim, de tu acompanhar alguém numa entrevista, de tu preparar a pessoa, essas sim. coisas, sabe? Então a gente teve uma cadeira bem legal.
Eu tive aqui também nos Estados Unidos, no jornalismo, uma cadeira de podcast/radio, né, que eram os dois. Uhum. Que aí eles explicavam como montar essas narrativas, assim, então sim. tu vê que,
Nossa,
que eles estão fazendo...
Miriam, eu não sei se vocês, que todos aqui já ouviram, né, o podcast?
Sim.
Vocês não perceberam, eu até tava, o Arthur que me comentou isso, vocês não perceberam, eu acho que faltou... eu acho a história incrível, eu acho incrível a investigação que eles fizeram, mas com nível qualidade podcast, sabe? Eu acho que pra ser a Folha de São Paulo, faltou alguém que sabe, que tem experiência em podcast. Não sei.
Até se uma das coisas que eu notei, tá? A qualidade de áudio, muitas vezes, das entrevistas não era boa. Então era difícil de ouvir. Se eu não tô ouvindo com fone, tipo,
Eu entendo a crítica, mas eu acho que essa não seria a minha crítica, entendeu? Porque, assim, é porque eu super entendo que você... É que o Chico, né, a gente só pra dizer assim, eu mais ou menos eu conheço o pessoal que faz, assim, alguma coisa lá. O Chico, ele é o mesmo cara que fez o Fofão anos atrás, sabe? O Fofão
sim, exatamente.
Ah, sim. Mas eu ia comparar muito com a Praia dos Ossos.
Sim, sim. Mas eu acho que o da Praia do... Eu super imagino que a gente vai pensar assim, de porra, a Folha deveria ter um bagulho melhor, assim. É. Mas eu acho que a Praia dos Ossos, como ela é feita pela Rádio Novelo, ela é um produto, é uma empresa feita para criar esse tipo de produto, né? A Folha, ela contrata outras pessoas para fazer esse produto pra ela, sabe? Então, assim, sempre vai ter uma defasagem, né? O alcance é muito maior. E eu acho que o podcast, ele ganha muito na qualidade do produto, no sentido da qualidade
Exatamente.
Do produto. É, a história é muito bem feita,
o roteiro é
legal,
a
pesquisa
de
viagem.
Eu acho assim, todos os problemas de áudio, assim, que vocês falam assim, pô, que nem nesse último episódio tem uma entrevista que a mulher tá numa praça e tal, mas eu gosto muito do recurso que eles usam no podcast, que assim, essa entrevista foi feita em tal lugar, então no fundo vocês vão ouvir, sei lá, crianças brincando numa praça.
É isso, entendeu? Eu gosto que ele narra o lugar que os papos foram feitos, porque eu acho que também quando eles foram ver o documento, o arquivo em si, deu pra... Não, tem barulho, não tá uma coisa gravada em estúdio. Uhum. Então, eu acho que o storytelling deles é muito bom.
E começa o episódio com a mulher com a cara empapada, com uma máscara, né? Então, ela tá num lugar na rua, com uma cara, com uma máscara e com um pipogote em cima.
Eu acho que ele tem muito esse negócio assim de ser um podcast que tá caminhando junto com o narrador, entendeu? Assim, ó, eu acho que a ideia dele é ser esse negócio tá caminhando no bolso do narrador, assim, o gravador no bolso do narrador. Por causa que, assim, ó, claro que a gente tá acostumado com, ainda mais com podcasts de narrativos também, assim, que são bem estruturados, com entrevistas programadas e tudo mais, né? Então, assim, eu super entendo que isso tem uma outra qualidade, mas eu acho que que mesmo assim acaba sendo interessante e tal. Mas assim, né, o Chico é um cara experiente, se eu não me engano, até a Mari, eu esqueci o nome da produtora do podcast, não é produtora, mas ela é coordenadora, se eu não me engano, ela trabalhou na Piauí também, então, tipo, eles têm alguma experiência, eles têm, eu acho que foi uma questão meio de escolha pelo...
Claro, não é a experiência deles como jornalistas, eu acho que é com podcast. Pra mim, parece muito um trabalho de faculdade bem feito, assim. Mas ainda, que eu não sei, é que a gente tem tantos podcasts com qualidades tão boas, entende?
A Bagulho que ele viajou para os Estados Unidos.
Eu não aceito a Folha oferecer um assim, sabe?
Mas tem um detalhe, eles gravaram, a gente começa ouvindo o podcast no início desse ano, né? As primeiras gravações foi no final do ano passado e no início desse ano. Então não teve tanto tempo assim de edição e pós-produção para colocar, porque nós estamos em julho. Então, se vocês forem pensar, assim, comparando lá com Praia dos Ossos, que eu acho que, assim, Praia dos Ossos é o benchmark dos podcasts de investigação e narrativa do... É, eu acho, assim, foi impecável de todo o formato, tempo de duração de episódio, quantidade de informação e tal. Porque eu vejo, tipo, o caso Evandro, apesar de muito bom, foi longo até demais.
Sim,
Praia dos Ossos, não. Praia dos Ossos foi o que eu precisava saber, tal, e aí tem informações extras que tu entra no site. Enfim, se fizerem um segundo, eu vou consumir, sabe?
O que me incomodou no
podcast. Mas aí eu acho que são produtos pensados de formas diferentes, né? Por exemplo, o Praia dos Ossos e esse agora do Chico, que é o Mulher da Casa Abandonada, eles são pensados para ser esse projeto único, e, tipo assim, essa história é isso aqui, tá ligado? O caso Evandro, até pela rotina, com o caso Evandro ele começa como hobby do Ivan, né?
Claro.
Então assim, toda essa temporada que é o caso Evandro, na real são 3 temporadas, né? Por causa o Ivan começa, vamos dizer, eu não sei as datas, tá? Mas vamos dizer que ele começa começo de 2019, daí ele volta no final de 2019 com mais uns 6 episódios, daí ele volta, sei lá, em 2020, entendeu? Por causa que eram as férias de faculdade dele que ele tinha tempo para editar. Então, tipo assim, então meio que aconteceu essa coisa curiosa, acho que é 2018, nem 2019. Mas acontece essa coisa curiosa com o caso Evandro. Mas sim, né? O interessante. O que eu realmente acho interessante nesse esquema, assim, é porque, tipo assim, mostra que a gente, consumidor de produto jornalístico, né? E mesmo de entretenimento, mas acaba entrando nesse conteúdo jornalístico, a gente tá interessado em histórias longas, né?
A gente sim, tá interessado histórias em histórias que cada vez mais tu puxa o novelo e vai saindo coisa.
E com
que é
qualidade
de conteúdo, né? É o que eu acho fascinante. Totalmente ao contrário do que as grandes mídias achavam, entendeu? Que é tipo assim, toda a grande mídia acha que o cara tem que fazer assim, o repórter, o fulano de tal, ele tem que, meu, fazer 46 matérias num dia, tá ligado? É, e as nota merda, assim, tipo, de trânsito, não sei o que e tal. Isso eu acho muito interessante, essa mudança, assim. Enfim,
é verdade, tomara que só melhore. Eu queria só dizer uma coisa também, eu achei fascinante a cultura que surgiu em volta dessa história. Porque aí surgiu um Instagram que era, né, focado nisso, mas não institucional. Então, tudo que mandava pro cara, o cara ia lá e repostava. E aí acharam o quê? Acharam o vizinho da frente do filho da Margarida Bonetti. E esse vizinho da frente do guri falou barbaridades, que a família desse cara, que a mulher desse cara é maluca, que ela passava graxa na parede. Então quer dizer que a família é maluca mesmo, assim, é uma maldição que a família tem. Todo mundo é completamente pirado, até quem vem aí de guarnição, né? Quem vem de marido e mulher. Porque, assim, o que teve muito foi compactuação também, né? Aquele marido dos Estados Unidos e tal. As pessoas aceitavam aquele... Eu não tô dizendo que a culpa é 100% da Margarida, mas parece que eles viviam nesse mundo bizarro, paralelo de crueldade, e eles, ok, assinam embaixo, e faziam junto ali. Então, eu acho sempre fascinante que tu é um psicopata, tu acha outro psicopata.
O mundo dos ricos, ele é completamente diferente da gente, né, civis.
É verdade. E pior, às vezes. Então é isso, eu achei muito interessante. Aí, o que aconteceu também? A Luísa Mel foi lá, pegou os 2 cachorros, que viviam naqueles lugares que não tinham condições sanitárias, nem para humano.
Assim, eu preciso de vocês são pessoas da cultura pop e tal, assim. Eu preciso, assim, eu tenho um preconceito enorme com esse nome da Luísa Mel. Porque me parece, toda vez que o nome dela tá associado a alguma coisa, é alguma coisa assim, sabe? Uma polêmica meio rasa, assim, sabe? Não sei o que vocês acham.
Não, eu acho que ela é eficaz, o que eu acho que é importante, né?
Não, eu acho que ela já se envolveu em coisas muito importantes, mas eu acho que agora, minha opinião, tá? De quem eu não acompanho ela de perto, mas a impressão que eu tenho é que ela já fez coisas bem importantes nessa causa, só que agora eu acho que ela pega o hype de algumas coisas, sabe? Tipo, agora, pô, eu tenho certeza que ia ter muita gente que ia lá pegar os cachorros, sabe?
Uhum.
E daí, parece que ela virou um meme, sabe?
Ela quer porque
igual a Luísa Mel.
Mas eu acho que tem dois tipos.
Ela quer fazer isso porque é popular, porque tá todo mundo falando.
Exato, exatamente. Esse que é o meu lance com ela, que esse pezinho atrás, assim, sabe?
Mas todo dia ela vai fazer coisas que não estão em hype, né? Imagino eu que numa quarta-feira
mudou a renda. Claro. É, de verdade, eu tô falando de forma ignorante. Eu sei quem ela é, eu acompanho as enfim, manchetes, né? E notícias, assim. Sim. Mas eu não sigo ela, eu não vejo o dia-a-dia dela, então...
Mas do podcast aqui, a rainha dos pets é a Juju, né? Que já saiu até em calendário de adoção de...
Ah, eu tô num calendário, gente. Nesse mês de julho. Inclusive, tem várias pets da ONG 101 Vira-Latas. O dinheiro vai todo pra ajudar os bichinhos. É uma ONG bem legal aqui de Viamão. Pra quem é aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Eles fazem um trabalho muito legal e tem esses calendários.
Sabe como é que eu me lembrei disso, Juju? Eu e minha sogra e minha namorada, a gente tava limpando, eles têm um motorhome e tal, e daí a gente tá, vai vender um motorhome, a gente tá limpando eles, assim. E claro, tem um monte de quinquilharia, porque eles moravam, eu, minha sogra e meu sogro moravam nele, né? E daí a gente tava limpando, assim, tipo, guardando coisa, assim, coisa que a gente vai levar, coisa que a gente vai doar e tal, não sei o quê. E daí quando veio, eu achei assim, olha, um calendário com a Juju, não sei o quê, e o calendário lá.
Esse não é pra doar, esse tem que guardar.
É, isso, não, né? A gente guardou, o outro não dá no destaque.
Mas pra terminar, a Luísa Mel, ela é uma mala, com certeza ela é chata de conviver, mas eu acho que, né, às vezes ela vem pro bem, né, ela vem e pode ser pra aparecer.
Não, eu acho que... Sim, sendo o motivo que ela tá fazendo, se é pra aparecer, se não é, de qualquer forma ela acaba ajudando, então, né,
a gente passa
por... no mínimo traz atenção pra causa, né, aí é que
exato,
tá.
Exato, exato.
Então, ela pode ser uma aproveitadora, mas pelo menos tá...
Exatamente.
Ajudando. Ou ela pode ser só burra, né, porque às vezes, assim, né, não, e tipo, burra na questão, assim, eu nem é agressivamente que eu queria falar, mas é o mais agressivo que eu queria, assim, mas é que, assim, tem um ditado que uns amigos meus gostam de falar bastante, que é tipo, no inferno, de boa intenção, o inferno tá cheio, entendeu? Sabe, que aquela gente quer fazer um negócio pelo bem e tal, e acaba fazendo uma merda gigante, tá ligado? E vai pro
inferno. Será que o céu tá cheio de má intenção? O cara queria que fazer tudo errado, deu tudo certo. Tá lá, no céu. Ó, tu salvou muitas vidas, porque tu queria ganhar dinheiro com um GMO.
Esse é o roteiro de The Good Place.
Verdade. Ai, meu Deus. Outra coisa sobre o que me incomodou de podcast é que eu me lembrei agora que os previews são muito confusos. Parece que começou um outro episódio, mas é um preview, porque eu não sei, faltou uma introdução melhor ali, uma coisa que separa o episódio.
Ah, o finalzinho do podcast, assim.
É, e aí eles cortam o preview no meio, aí parece que é uma coisa que tá acontecendo, mas não é. Aí tu ouve o podcast, ah, não, era mas outra coisa.
Ô, Cosminha, mas eu acho que conforme vai passando os episódios, eles vão aprimorando alguns detalhes. Vocês não notaram isso?
Sim, eu acho que o tamanho dos episódios fica um pouco maior.
Isso, o Chico vai ficando mais solto. Porque, querendo ou não, é uma impressão que eu tenho também, por mais que é um trabalho jornalístico e tal, esse podcast, ele, se a gente fosse separar, assim, no mundo dos podcasts como entretenimento e jornalismo, ele tá no entretenimento, né?
Sim.
Porque entra nessa lista de podcasts
é
de...
É true crime, né?
Exatamente, e eu acho que ele ficou muito, ele tá meio quadradinho no início, ele demora pra se soltar, sabe, porque, claro, é de novo aquilo, né, um jornalista que faz matérias para jornalismo, sabe, eu acho que ele vai se soltando aos poucos.
Por, assim, mais solto que o Chico já seja naturalmente, porque obviamente ele não é um jornalista ortodoxo.
Mas é outro estilo, né, de comunicação.
Exatamente, exatamente, é outro estilo, é só tu pensar, tu, Fanny, mais que ninguém que trabalha com esses dois lados, tem uma linha de comunicação diferente em quem
claro,
tá falando.
Claro, claro, tá louco, o que eu sofro, o que eu sofro semanalmente com gente dizendo que ia fazer um podcast. E daí o cara tá, sei lá, tá mais duro que eu, que alemão no samba, sabe?
Sim, sim.
Falando em duro, Juju...
Eu acho uma imagem extremamente visual, mas assim, faz muito sentido.
Não, mas eu concordo com a Juju, assim, que tem uma evolução, eu acho que tem uma evolução como toda, até na edição, tá? Tem uma evolução, assim, legal, mas eu acho isso meio natural, tá, pra mídia. Porque quando a gente pega podcasts, assim, mais longevos... O formato, ele é adquirido conforme o tempo vai passando, né? Esse podcast é um podcast, sei lá, vamos dizer que tenha 10 episódios, 8 episódios, eu acho que vai ter. Sabe, ele tem 8 episódios pra adquirir formato, tá ligado? Eu acho que não vai ter tudo isso, porque esse já é o episódio filler, né? Mas enfim, o episódio...
Não, esse foi filler, eu acho que foi mais por motivo institucional, de tipo, antes da gente continuar mostrando essa história fascinante, a gente tem o dever de dizer o quanto isso é espalhado pelo Brasil e não é só não, um caso
de ódio. Eu super entendo isso, mas é... ele vai ter que achar outra coisa pra durar mais dois episódios, né? Tipo assim, vai ter que achar algum outro desdobramento, assim, que tipo, sei lá, não, agora o cara respondeu o e-mail dele, sei lá, qualquer coisa assim, sabe? Sim. Ou, tipo assim, ele vai ter que focar de verdade na família da moça, que eu esqueci o nome, Margarida, acho que é.
Margarida.
Será que
Margarida tem... ou Margarida?
É. E daí é isso, entendeu? Mas assim, eu acho que é isso. Eu acho que o primeiro episódio. Eu acho o primeiro episódio quase chato, tá? Eu vou do fundo do meu coração. Eu, como editor, como produtor de conteúdo, sabe? Eu tipo, o roteiro, ele é muito bom. E isso é mérito também do cara que achou
e uma história... E é o que salva, né, Fanny?
É, exatamente.
Eu até acho que o título, ele é mais misterioso do que a apresentação dos fatos, porque eu tava ouvindo assim, gente, mas é muito bright, assim, é muito, se fosse um filme, seria durante o dia, sabe? Não é uma coisa assim, assustadora, misteriosa, suspense, é tipo, ah tá, uma senhora meio louca, tá? E aí, tudo é crime, mas continua sendo uma senhorinha meio louca.
Sim. E eu sei que pra gente que produz podcast em várias áreas há muito tempo, assim, a gente, tipo assim, porra, é muito a foder ver um cara fazendo essa parada, assim, sabe? Só que assim, né, tipo assim, eu tenho algumas ressalvas, assim, eu acho que tá evoluindo, acho que não tem muito mais o que falar, e se não tiver muito mais também, tá ok, entendeu? Só que eu acho que o público geral vai querer um desfecho foda que não sei se vai entregar, entendeu? Honestamente, eu acho que esse é um perigo que o podcast sofre. E eu acho que o Chico se põe muito na história quando eu não queria que ele tivesse, assim, sabe? Sabe? Entendeu? Aquele negócio... Sim,
tipo de... Tem um comentário que ele faz. Ele fez um comentário, eu acho que é no penúltimo episódio agora, que eu não lembro o que é, tá? Mas foi um comentário tão bobinho, assim, de tipo uma coisa tão... Sabe?
Eu acho que é tão... É, eu concordo, mas eu tava ouvindo, até hoje eu tava ouvindo e ele fez alguns desses comentários, eu falei assim, tá, isso é pra gente, acho que ele pensa que, tipo, é o que acontece dentro da cabeça dele. Sabe?
É, assim, o público dele...
Ele tenta colocar pra dar uma quebrada, entendi, às vezes, no conteúdo, que pode era ser... desnecessário, na verdade.
Isso aí, exatamente, Miriam.
Ah, descascamos o podcast aqui, tomara que não chegue nele, tô brincando.
Não, mas pode é falar. Ótimo, eu acho.
Tomara que chegue, assim, porque eu acho... Isso
tomara
mostra...
que chegue,
não,
ele não
sabe que eu acho
tutoria pra fazer a segunda temporada.
Verdade.
Mas assim, eu acho interessante, não. Porque assim, ó, eu obviamente eu não posso pedir do Chico, e ele já tem muita produção na internet, eu acho que ele sabe disso, que ele tem tipo uma pegada na internet já. E é óbvio que ele tem que fazer um produto dele com a característica dele, entendeu? É que nem assim, ó, você vai pegar a Juju, claro, entendeu? Claro. A Juju tem um jeito de usar a rede social e tal. Uhum. E pra, né? Tu nunca vai ver, sei lá, a Juju ser extremamente agressiva, mangolona e qualquer coisa que nem eu e o Cosma são, assim, porque nós somos personagens e produtos de internet diferentes, entendeu? Então, sabe, eu acho que ele sabe disso, assim, que ele trabalha com isso, entendeu? Se fosse outra pessoa pegando a mesma história, talvez ficaria melhor, talvez ficaria pior, entendeu? Entendeu?
É verdade.
Sabe? Que não é ele.
É verdade. Sim.
Bom, tocando aqui o sacineta do Mudando de Assunto, eu vou falar pra vocês, né, que fui o único, imagino eu, né, aliás, né, Miriam tava no, do lado da estreia glamurosa de Thor, mas não assistiu, do ladinho ali, aquelas deve ser de filme, com as lâmpadas estourando das máquinas fotográficas, até hoje eles usam essa, né, nas estreias de filme, e aí eu tava pensando aqui, vou ver, fui ver na estreia Thor, Amor e Trovão. O filme com Russell Crowe como Zeus e o nosso querido Christian Bale como o devorador de deuses, né? O Butcher, The God Butcher. Grog, alguma coisa assim. O filme é bem legal, viu? O Taika Waititi, ele tem uma coisa com alguns projetos dele que parece aquele chuveiro que tem um pinguinho gelado. Então o filme é bom, mas tem umas coisinhas que surgem assim que tu fica, tá, forçou, bada, não precisava tanto. E eu acho que tem isso, o filme é bem irreverente no sentido de, não tem aquela coisa, vamos fazer um filme de super-herói que respeita tudo, a realidade que a gente vive. Então ele meio que dá uma viajada meio até pro nonsense, assim. Né, imagino eu que não tem como fugir disso, porque como eles estão fazendo uma coisa super pomposa, né, ele vai lá visitar uma cidade de deuses, e os deuses todos degenerados, deuses gregos que só vivem isolados, né, e tem isso, né, tem a origem do vilão, Christian Bale, é justamente essa, ele era um isso tá no, nos quadrinhos, então não é spoiler, né? Mas eu vou falar bem por cima. Ele era um cara com uma filha no meio do deserto, e aí ele sempre adorou um deus, e aí ele chega num oásis, a filha já tinha morrido, ele chega num oásis e tá lá o deus, tipo, que ele tanto adorou por tanto tempo, comendo ali do melhor e falando, ah, vocês têm que morrer por mim mesmo, tô nem aí. E aí alguma voz sussurra no ouvido dele, ele acaba conseguindo uma espada lá que mata deus, uma loucura. Então, eu sei que aqui no grupo, aqui só o Fanny e o Fanny e a Miriam e a Ju, não vou excluir ninguém, gostam, não, a Ju não gosta, a Ju não gosta, mas o filme, filme de super-herói, eu sei que tu não assiste,
essa pegada deuses eu curto, sabe?
Ah, sim, eu também tinha isso lá quando eu fui na Feira do Livro.
Eu ia
na Feira do Livro e pegava o panteão grego, as histórias dos deuses.
Exato. Mas é... Gente, é muito olha legal, só, porque... eu não quero ser chata. É, eu tenho um compromisso agora às 8, então assim como eu surgi, eu vou desaparecer hoje. Não, mas eu vou voltar semana que vem, tá?
Então, não, vamos fazer o acredita, Juju.
Vamos fazer o seguinte, encerra o podcast, Cosma, e aí daí a gente continua o assunto na próxima semana, já que a próxima semana é mais curta.
Então é isso aí. Thor, nota 7.8. Juju, obrigado. Miriam, obrigado. Fanny, obrigado. Semana que vem vai ser o podcast com mais tempo.
O nosso bate-papo com o Gilson Vargas sobre o filme Comédia, que a Miriam e o Cosma fizeram. Isso aí.
Ah, demais, hein? Fechou.
Isso aí.
Beijo.
Olá, galera! Estamos aqui mais uma vez com Keeping Up with the Pop, né? Nosso querido podcast que falamos, onde a gente falamos sobre o mundo pop, filmes, séries, podcasts, canais de YouTube, o que for, que, né, chama a nossa atenção. A Miriam, a rainha dos festivais, a rainha dos tapetes vermelhos, está aqui comigo. Oi, Miriam.
Oi, Cosma, tudo bem?
Como é que tá a viagem à Inglaterra? Foi legal? Foi a trabalho?
Foi ótimo. Tô toda errada no fuso horário, mas foi muito, muito proveitosa. Visitei vários sets de filme, visitei... Tava ali quando estreou o Thor, né? Teve uma grande estreia em Londres, literalmente do lado.
Imagina a loucura. E cada
momento vermelho que eu não fiz, ainda bem. Eu ainda olhei aquele povo ali se montando pra trabalhar. Eu falei, ai, hoje eu tô de folga. Mas foi muito
bom. Uma coisa que eu quero muito ver um dia... Pós-pandemia. Uma coisa que eu quero muito ver um dia é uma estreia de cinema de um grande filme numa grande cidade, tipo Nova York ou Londres. Deve ser uma coisa diferente, né? Tipo,
é super legal. É muito legal. É como qualquer grande estreia, qualquer competição. Eu tava falando até sobre isso com o pessoal do teatro. Não existe uma noite de abertura, uma noite de estreia ruim. Mesmo uma peça ruim ou um filme ruim vai ter uma noite de estreia muito boa. Então,
verdade.
É sempre legal assistir, assim. É, tem filmes que eu já assisti na estreia, assim, que tu fica, meu Deus, melhor filme da vida. Aí depois tu para pra pensar e fica, não, que filme horrível, tipo. Então tem muito disso, a gente se esquece.
É que nem Saturday Night Live, né, que o melhor é o pós. Não tem pós Saturday Night Live que seja ruim. O programa pode ter sido ruim, mas a festa depois, com a galera ali, com os convidados...
Exatamente.
Estamos aqui, olha, a história de como eu conheci esse diretor é bem maluca, né? A minha namorada é soberana da Oktober, de Maratá, e a gente tem uma ligação muito forte com a cidade, a gente vende mel de lá, a gente tem uma Airbnb lá, a gente tá sempre visitando, a gente tá até fava, a gente vende. E aí, estava eu distraído e um dos ouvintes do Quase Feliz, o nosso podcast, aquele do Bairrista, falou que existe um filme chamado A Colmeia. E aí eu fui atrás e a Mika foi convidada, inclusive a cidade toda veio assistir a estreia de filme chamado A Colmeia, que rolou, foi filmado, além de outros lugares ali perto, também em Maratá. Né? E a gente foi assistir no Capitólio, um cinema lindo, né? Eu falei aqui já, semana passada. Então estamos aqui com o Gilson Vargas, que dirigiu não só o Comé, como muitos filmes, desde 99 dirigindo filmes, inclusive o primeiro foi com Paulo Paixão, pelo que eu vi aqui, em 99, feito com o Paulo Paixão, e com o nosso querido Nelson Diniz. E aí, seu Gilson, tudo bem?
Opa, tudo bom, gente? Como é que estão aí? Tudo tranquilo. Exatamente, desde 99 nas trincheiras do cinema nacional, da nossa arte, nossa cultura.
É isso aí. Eu vi que o filme A Colmeia, em inglês, se chama Bad Honey, o que nos dá um pouco mais de detalhes do que significa A Colmeia, talvez, né, no tema do filme. O filme ele foi filmado lá e eu fiquei impressionado porque realmente é um lugar que eu sempre pensava que teria locações lindas. E o filme é todo muito bem filmado, são imagens lindas, os atores são maravilhosos. Eu queria que tu contasse um pouco mais sobre o filme, porque eu conversei com a galera lá, eles acharam que, né, é um bom lugar pra gente conversar sobre, né, poucos lugares que falam sobre cinema aqui no Rio Grande do Sul, assim, então, queria que tu falasse com a gente aí o que que tu, né, tudo. A Miriam é muito melhor em entrevistar pessoas, né, mas vamos lá.
Vamos lá, Miriam. Então, né, preciso até comentar esse detalhe aí do título, né, às vezes as pessoas ficam um pouco intrigadas com esses diferentes títulos, né. A Colmeia é um filme que eu acho que ele se enquadra mais dentro dessa ideia do art house, né? Propriamente eu nem sou muito afeito assim, a esses termos, cinema de arte, cinema comercial, cinema blockbuster. Eu acho que sim. Né, a gente obviamente sabe identificar o que é um blockbuster, mas eu acho que muito do que se produz em termos de cinema a gente tenta categorizar e não propriamente consegue enquadrar bem em alguma categoria. Eu estou dizendo isso porque esses filmes, né, que algumas vezes a crítica vai chamar os distribuidores de filmes de art house, né, filmes de arte, vamos dizer, eles acabam entrando no mercado, no circuito internacional, e às vezes encontram, inclusive, filmes homônimos, né, uma coisa muito curiosa. Existe um filme que é o Hive, né, The Hive, que poderia ser, né, que no Brasil se chama Colmeia. Não é por causa desse filme, mas certamente se a gente tivesse traduzido para algo mais literal, primeiro que Hive seria, acho que não traduz bem o espírito da colmeia, que aliás é um nome de filme também, né? Que é mais do que o ambiente físico da colmeia, que é o pensamento em colmeia, né? Até o Stranger Things ali numa das temporadas eles falam isso, né? Que o monstro tem um pensamento de colmeia.
Sim, exatamente.
Honeycomb, que seria uma outra tradução literal, levaria para uma interpretação muito doce, né? Porque aí tu tem o mel dentro do nome, e isso acho que realmente não é algo que o filme apresenta, né? Ao contrário. Então, Bad Honey, que seria essa ideia do mel ruim, que seria um mau título em português, eu acho, pela sonoridade, funcionou bem. Então, o filme foi registrado assim, nossa estreia foi primeiro fora do país, né, em festivais, e aí quando chegou no Brasil é a Colmeia.
Que festivais vocês participaram, Gilson?
A gente estreou no Black Nights, né, que é o PUF, na Estônia, em Tallinn, que é um festival, maior festival ali daquele mercado báltico, e que está dentro da linha do... Hoje está no grupo ali dos festivais de estreias mundiais, né? Junto com outros festivais que a gente aqui conhece mais, tipo Cannes, Berlim, Veneza, mas o Tallinn tá chegando junto, assim.
Sim,
sim,
o de Tallinn é muito bom, claro.
É muito legal, né? Tu conhece. E esse festival, ele tem uma mostra que se chama Rebels with a Cause. É bem curioso, assim. E o filme entrou dentro dessa mostra, né? Então... alguma coisa como os rebeldes com causa, né? ou rebeldes com filme, né? Pelo menos esse foi o nosso caso.
A premissa do filme é muito interessante, né? Tem uma época no Brasil, e eu não sabia disso, eu aprendi com filme, tu vê? O cinema ensinado. Que existia algumas leis, algumas regulações que não deixavam comunidades falarem uma língua diferente da nacional e tal. E vocês capturam esse momento... né, em lugares, inclusive, que imagino eu foi uma pesquisa, deve ter sido levado uma pesquisa para conseguir achar lugares que se parecem com, né, coisas que teriam naquela época, e é parte dessa premissa, e, né, mostra uma família. O corte é uma família com fome, com medo de ameaças externas. Então eu queria saber de ti, se essa premissa começou com a premissa e virou filme, ou vocês já tinham uma ideia de algo assim, e aí acharam esse detalhe e decidiram fazer dali.
Certo.
Deve ter sido um nosso primeiro dia, imaginei.
Nós tivemos, né, o Jones como roteirista, o Matheus Borges, né, que é o roteirista que fez junto comigo, que também sou roteirista do filme Os Últimos Tratamentos, mas eu acho que assim, é uma convergência de coisas. Me parece que para fazer um filme, que é uma coisa que demanda muita energia financeira, física, expectativas e muito tempo, seja aqui no Brasil ou em qualquer lugar, a gente tem que ter muitos fatores para decidir fazer um projeto. Não basta dizer, que ideia boa. né?
É verdade.
Uma ideia boa, vai lá, a gente pode escrever um conto, fazer alguma coisa que, né, vai nos tomar um dia, e isso não quer dizer de forma nenhuma que um conto seja menor, mas evidentemente que todo envolvimento, né, que se tem com um filme é muito grande para que uma coisa nos motive. Eu acho que tem que ser um conjunto de fatores. Então, assim, tem a questão tem a questão da minha familiaridade com o ambiente, assim, através da Universidade do Vale dos Sinos, que lá tem a faculdade de cinema, eu dou aula de cinema lá, né, e isso fez com que eu conhecesse o Vale dos Sinos e depois o Vale do Caí, que tá do lado, né, então isso foi ficando muito em mim, né.
É a nossa Nova Zelândia, né.
É, a Nova Zelândia é onde eu tô aqui, que é Garopaba.
É verdade.
Né? Então, assim, isso é uma influência. Outra influência foi, sim, o texto do Jones Camargo, que se chama Colmeia, que é de um texto de teatro, aí, de uma peça curta, que ele me chamou para dirigir dentro do Festival Literário, lá no Museu de Arte Contemporânea, em Porto Alegre. Uma experiência de uma apresentação única, que foi super legal. A gente fez em teatro de sombras e tal, e com outro elenco, foi bem legal.
Então, agora, sabendo isso, fazer ligação com isso. Algumas escolhas estéticas.
Sim, talvez, né? E eu acho que tem uma outra questão que é, sim, né, falar sobre essa ideia do medo, né? Do medo, mas não do medo de algo extraordinário, do medo do próprio ser humano, né? A gente está vivendo um mundo hoje em que o ser humano se amedronta com outros seres humanos, um mundo cheio de polarizações, de conflitos, de imposição de visões com base na força, né? Então é um filme de época que tem como pano de fundo o período da Segunda Grande Guerra, que era um período em que as pessoas temiam muito, apesar de não estarem no centro geográfico da guerra, isso se irradiava para cá, para o novo mundo. E no Brasil essa lei cerceava, né, as manifestações. Em língua estrangeira, entre outras manifestações, não podia ouvir rádio, um alemão, por exemplo. E esse estado de medo é um estado muito parecido com o que a gente vive hoje. A diferença é que naquela época a informação era rarefeita e hoje ela é massiva e cheia de fake news e tudo mais. Claro. Eu acho que o filme tem um diálogo com a própria realidade de hoje.
Massa demais. Então você que quer ver a Colmeia, tá nos cinemas de todo o Brasil, como é que tá funcionando? Tá no Eixo Rio São Paulo e aqui no Sul? Pessoal aí que quiser ver, vê no Google, na real, né? Só botar no Google ali.
Bota no Google, o filme tá circulando, né? Segue aí em cartaz, vai para algumas capitais, depois vai para outras, circulando. Fica aqui a dica, gente. Assim, ó. Eu sou suspeito para falar, mas o Rodrigo tava lá na Premiere, né? Grande presença.
Boa.
E espero que ele não pense assim. Foi boa apesar do filme ser ruim, não. Foi boa apesar do filme ser bom, eu espero.
Claro.
E assim, ó, tem diferença, né, Rodrigo? Vem em tela grande. Eu acho que o cinema está se tornando uma experiência. Não é mais aquela coisa, vamos ali no cinema, é uma experiência. Tanto uma experiência de gastar grana, porque é caro, é verdade, né? Se gasta dinheiro para ir ao cinema, a gente sabe disso. Mas é a experiência imersiva, eu sair de casa, pisar naquele tapete, entrar na sala, aguardar em silêncio ou, né, com uma companhia interessante, aquela imersividade. Eu digo isso porque eu acho que está se perdendo isso, né? As pessoas veem os filmes em ambientes muito dispersivos e aí a experiência é incompleta. Então, assim, ó, fazer sexo é muito bom sem amor, mas com amor é melhor ainda. E o cinema na sala de cinema é amor com sexo. Façam mais.
Ali no Capitólio foi filme mesmo ou foi digital?
Todos os filmes agora são em DCP, né?
Claro, mas a gente não percebe
a diferença. Os filmes que hoje passam lá, são filmes de acervo, né? Filmes antigos. Sim. Então, realmente é.
Não, só fiquei me imaginando. Hoje existe uma técnica, né?
Só para adicionar o ponto do Gilson, eu estava falando com a Ali Muritiba esses tempos sobre o Paraíso, o deserto Particular. Foi o filme brasileiro que concorreu ao Oscar. E ele falou uma frase muito boa, que o cinema é uma experiência coletiva, e é de fato. Né? Uma coisa é tu assistir um filme sozinho em casa, outra coisa é tu assistir um filme numa sala que várias pessoas vão assistir aquilo, várias pessoas vão experienciar aquilo, e tu tem uma reação do público como um todo, não só do indivíduo em sua casa vendo TV E aí para, e o celular toca, e a luz não sei o quê, aí o vizinho toca o negócio. Então, realmente, tem a ver aí com o seu ponto de que o cinema é uma experiência imersiva e experiencial.
Muito legal. Aliás, o Ali Muritiba, que vai filmar o Barba e Sofada de Sangue, do Daniel Galera, adaptação aqui em Garopaba, se eu não me engano.
Que lugar legal pra filmar, hein?
Oxi. É, legal. Muito legal.
Então é isso, seu Gilson, obrigado. A Cometa aí, né, onde você conseguir procurar, onde você conseguir achar, veja, porque como, né, não é só Porto Alegre, não posso dizer só os de Porto Alegre. Abraço pra ti, Gilson, obrigado por nos ceder esse momento. Quando quiser pitch pra ideias de filme ou roteiro, ou um roteirista pra ajudar em alguma coisa, tamo aí. Eu juro que eu sou bom, né, Miriam? Sou bom, né, Miriam?
O Cosme, ele é um dos 5 melhores roteiristas do Brasil, se não do mundo.
De filmes de Natal.
Muito bem. Não, mas eu sei do teu gosto ali, a gente tem que conversar mais. Obrigado pelo
espaço. É verdade, é o sonho dele trabalhar com cinema, hein, Gilson? Então dá um trabalho para segurar, que ele tá pronto.
Precisamos de ideias. Rodrigo, obrigado. Miriam, muito obrigado. Pessoal,
muito obrigada,
hoje no
você.
Cinema. Quem não puder ver no cinema, tudo bem, vai no futuro aí entrar nas plataformas. Mas enfim, por enquanto é na telona. Um beijo grande.
Beijão, fechou. Tchau.